senhora, muito bem, muito obrigado. Senhores deputados, temos hoje a nossa primeira audição. Está na nossa presença, a nosso convite, o Conselho Diretivo do Instituto Português do Sangue e da Transplantação, o seu presidente, o senhor Dr. João Paulo Almeida e Sousa, e acompanhada da doutora Ana França, que é coordenadora nacional de transplante, e a doutora Ana Pires Silva, que é assessora jurídica para a área da transplantação. Obrigado pela vossa presença. Nós estamos a iniciar os trabalhos deste grupo, por isso, como disse, são a primeira entidade que, a quem solicitámos para ser ouvida. Aquilo que propunhamos, e tendo em conta que enviámos a proposta de lei, era que nos pudessem fazer uma apresentação inicial, considerações iniciais, que não, como forma, o tempo não é rígido, mas para orientarmos o nosso tempo, com 10, 15 minutos de intervenção inicial. Depois eu passava a palavra aos senhores deputados para colocarem questões e teriam uma segunda oportunidade de resposta àquilo que foram as questões levantadas num tempo similar. Se concordar, dava-lhe já a palavra, senhor doutor.
Muito boa tarde a todos. Nós agradecemos, de facto, a oportunidade de estar aqui hoje na Casa da Democracia, e o Instituto Português do Sangue e Transplantação, ou aliás, constitui para o Instituto Português do Sangue e Transplantação uma honra poder estar aqui, designadamente para mim, que recém-nomeado presidente desta instituição, por maioria de razão, enfim, é também para mim uma honra poder estar aqui, como disse, na Casa da Democracia. Antes de ir diretamente, digamos, ao assunto que nos aqui traz hoje, permitam-me que lhes recorde algumas do que são o que é a missão e atribuições, bem como alguns aspectos da lei orgânica do IPST, para enquadrar de alguma forma a nossa presença aqui e a razão de ser da nossa responsabilidade também em relação a esta transposição de diretivas. Dentro das emissões e atribuições do IPST, estão garantir e regular a nível nacional a atividade de transplantação, garantir a dádiva, a colheita, análise, processamento, preservação, armazenamento e distribuição de órgãos, tecidos e células de origem humana. Também propor medidas de natureza, também propor ou garantir e regular a nível nacional a atividade de transplantação e, além disso, dessas medidas que já referi, propor medidas de natureza política ou legislativa nas matérias que são relacionadas com as suas atribuições e participar também naquela que deve ser a definição estratégica do desenvolvimento das atividades de doação e de transplantação. Por outro lado, deve também coordenar a nível nacional este tipo de atividades, enfim, repetindo-me, de colheita, análise, processamento e transplantação de órgãos, tecidos e células, de origem humana, naturalmente, assegurar o funcionamento do Sistema Nacional de Hemovigilância e de Biovigilância, o que, em articulação com entidades nacionais e internacionais, o que me devem calcular é de extrema importância em relação à segurança do tratamento dos doentes que utilizam bioderivados, seja sangue, seja células, tecidos ou órgãos. E, por outro lado, um aspecto que é também relevante e também socialmente relevante é promover a dádiva de sangue, células, tecidos e órgãos, perseguindo a autossuficiência nacional, enfim, dentro daquilo que será, que entendemos ser também um espírito de solidariedade e de manifestação cívica importante, que é a dádiva de sangue ou a doação de órgãos, tecidos ou células. Por outro lado, o Instituto deve manter um registro e acompanhar a atividade dos serviços de sangue, assim como também dos serviços que manipulam tecidos e células. Naturalmente, faz parte dos itens da qualidade e da segurança ter registros, saber o que é, de onde veio, há quanto tempo existe, E para onde foi? Permitam-me, enfim, a simplicidade das expressões. Por outro lado, é também atribuição do IPST garantir a disponibilidade de sangue humano, de componentes sanguíneos, de órgãos, tecidos e células de origem humana, atendendo às necessidades nacionais, que em muitos casos conseguimos superar, noutros casos, no caso dos órgãos, muitas vezes não conseguimos, mas isso, enfim, é um problema global que não é só nosso, porque as necessidades são maiores do que as disponibilidades nesse campo. Um outro aspecto importante e que tem a ver com aquilo também que vamos hoje aqui tratar é autorizar a importação e exportação de sangue humano, de componentes sanguíneos, de órgãos, tecidos e células de origem humana em articulação com a Direção-Geral de Saúde em matéria de qualidade e segurança. Um outro aspecto importante é manter e gerir um sistema de informação único e integrado para a gestão da lista de espera de doentes candidatos à transplantação, bem como da seleção do par da dor receptor em transplantação e a rastreabilidade, ou seja, a capacidade de identificar na plenitude todo o tipo de amostras, em relação a alguns itens que eu já aqui referi. De quem são, a quem foram aplicados, Quando foi obtido, de onde proveio, tudo isso são, permitam-me esta repetição, dados extremamente importantes em relação à verificação da qualidade e da segurança de tecidos e células, que é aquilo que aqui estamos a tratar. A atividade com tecidos em 2013-2015, vou agora plasmá-la rapidamente. Em termos de unidades de tecidos colhidas, portanto, o número de colheitas de tecidos em 2015 em relação a 2014, e esta percentagem que aparece aqui, os 21% em relação a 2015, em relação a 2014, e é esse, é este princípio que vou utilizar também nos quadros seguintes, tivemos mais 21% de colheitas em 2015 que em 2014. Em relação a tecidos importados, tivemos menos 17% de unidades importadas, o que podemos dizer que é relevante e positivo. E em relação à unidade de tecidos transplantados, tivemos mais 3% de transplantes, conforme aqui estão assinalados, quer válvulas cardíacas, pele, membrana amniótica, tecido ósseo e córneas. Tivemos mais 3% de transplantes nestas áreas que referi. A título de exemplo, porque, enfim, é algo que pode servir como referência, é o número de doentes transplantados com córneas por milhão de habitantes, que em 2015 nós tivemos 90 doentes por milhão de habitantes transplantados com córneas, enquanto a média da União Europeia foi de 5. Em relação às inscrições ativas no CEDAS, ou seja, no Centro de Dores de Células Estaminais, tivemos um aumento de 6% do número de dores de 2015 em relação a 2014, de acordo com o gráfico que aqui está. Cedemos ao estrangeiro 72 unidades, 72 colheitas, e recebemos do estrangeiro, dentro deste intercâmbio que é, como sabem, vulgar existir em relação a células estaminais, recebemos 43 colheitas. Enfim, de alguma forma, um saldo positivo a nosso favor. Em relação aos transplantes que tivemos nesta área, tivemos mais 6% de transplantes, o que, enfim, é de alguma forma significativo e atendeu naturalmente às necessidades. Só uma chamada de atenção para que estes transplantes foram feitos a partir de 93% de sangue periférico, o chamado transplante de medula, que é aquilo vulgarmente chamado transplante de medula. 93% foram a partir de sangue periférico, 6% de medula óssea mesmo, e 1% de sangue do cordão umbilical. O número de transplantes em Portugal nesta área foram em partes por milhão. Tivemos 53 transplantes, enquanto a média na União Europeia foi de 71. Portanto, tivemos menos necessidade do que aquilo que é a média europeia. Em relação à transposição propriamente da Diretiva 2015-565, por determinação do Secretário de Estado Adjunto e da Saúde, o PST foi designado para fazer a coordenação dos trabalhos de transposição desta Diretiva. Em articulação, naturalmente, com a Direção-Geral de Saúde, que tem, enfim, pilares importantes nesta área, como da qualidade, e também com a Comissão Nacional para a Procriação Medicamente Assistida. E, ao fim e ao cabo, acabando na republicação da Lei 12 de 2009, que é aquela que, digamos, que é mais influenciada por esta transposição. Há um aspecto muito importante desta diretiva, que é a questão da codificação de tecidos e células. E reforça esta diretiva, reforça em relação à Lei 12 de 2009, reforça a obrigação de garantir a rastreabilidade dos tecidos e células, que eu já expliquei, enfim, o que é que entendemos por rastreabilidade, porque o artigo 8º da Lei 12 de 2009 dizia que os tecidos e células devem ser rastreáveis desde o doador até o receptor e vice-versa, mas acabava por não dizer como. Acaba por não dizer como. A Diretiva 2015 obriga a utilização de um código único europeu para garantir a rastreabilidade e, assim, toda e qualquer amostra é completamente identificada, desde a proveniência até ao destino e todo o tipo de manipulação. E introduz, desta forma, o aditamento ao artigo 8º, de 5 artigos, do 8º do que depois, enfim, se for necessário alguma explicação acrescida, a doutora Ana Silva, nossa jurista, estará naturalmente disponível para explicitar mais esta questão. Assim, os bancos de tecidos e células passam a ser obrigados à aplicação de um código único europeu, que deve estar bem visível na identificação da amostra, portanto, código único europeu em qualquer... Até porque dentro do intercâmbio que há de amostras entre países europeus é um aspecto muito relevante, e este Código Único Europeu vai ter um instrumento, uma ferramenta muito importante e adjuvante muito importante, que é o Registro Português de Transplantação, que é um sistema nacional centralizado de registro de toda e qualquer atividade de transplantação e que está a ser desenvolvido neste momento pelo o Instituto Português do Sangue e da Transplantação. Permitam-me que faça referência também a um aspecto que não está aqui nos diapositivos e que é importante, é que vai haver também um registro obrigatório dos bancos de tecidos e células. Não é só a aplicação do Código Único Europeu, mas vai ser obrigatório o registro de banco de tecidos e células. E é um aspecto também relevante que não queria deixar passar. Queria dizer que o Instituto, de acordo com o que foi solicitado, participou ativamente nos trabalhos de transposição desta diretiva junto à tutela, mas não foi responsável pela proposta inicial, apesar de a ter trabalhado profundamente, de acordo com que é enfim, a experiência adquirida e o know-how existente dentro do Instituto, nomeadamente na área da Coordenação Nacional de Transplantação. Assim, o artigo 9º da Lei 12 de 2009 estabelece que os tecidos e células só podem ser importados de países terceiros se cumprirem os requisitos de qualidade e segurança equivalentes aos previstos na Lei 12 de 2009, mas não definia, aliás, como é que se verificava essa equivalência entre, digamos, todos os itens de qualidade e segurança que porventura possam existir em países terceiros em relação aos países da União Europeia. A Diretiva 2015 passa a regular o procedimento de verificação da equivalência das normas de qualidade e segurança de tecidos e células importados, o que, enfim, naturalmente é de extrema importância em relação à qualidade e segurança daquilo que nós aplicamos em relação a células e tecidos nesta área geográfica enorme que é a União Europeia. E bom, eu ficava por aqui. Senhores deputados, agradeço a vossa atenção e estamos à disposição para qualquer dúvida, qualquer esclarecimento e naturalmente que a doutora Ana Pires da Silva, que é a nossa jurista, e a doutora Ana França, que é a Coordenadora Nacional de Transplantação, estarão também completamente ao vosso dispor para qualquer esclarecimento.
Sim, senhor. Muito bem. Muito obrigado, senhor Presidente. Julgo que a apresentação que fez já está aí gravada no computador e, por isso,
aqui,
se eu puder
aqui
deixar, depois faremos distribuir aos senhores deputados. Vou agora passar a palavra aos senhores deputados. Depois, o que lhe solicitava é que, nas respostas, o senhor Presidente é cá de gerir a forma como vão intervir. Não registrei nenhuma inscrição. Ou fazemos por ordem dos grupos parlamentares, por ordem da dimensão dos grupos parlamentares? Sr. Deputado António Salles, está inscrito do Partido Socialista.
Obrigado, Sr. Coordenador. Agradecer também ao Sr. Presidente, Dr. João Paulo, e à restante equipa vinda a este grupo de trabalho. Eu vou ser muito breve relativamente às questões que lhe queria colocar. E a primeira questão é, sabendo nós que se trata de uma transposição de uma diretiva europeia, que por sua vez também já é uma transposição de outra diretiva europeia, portanto uma dupla transposição, por assim dizer, em que é que esta transposição vem beneficiar o regime já em vigor? Esta era uma questão que lhe queria colocar, dado que já tínhamos alguma, enfim, já havia o ordenamento jurídico português, já continha de facto alguma legislação neste sentido e, portanto, em que é que esta diretiva vem melhorar a anterior diretiva? E, subsequentemente e decorrentemente, o que é que também ainda pode ser melhorado neste processo, dado que estamos em discussão de especialidade e, portanto, é aqui que, de facto, podemos melhorar a legislação. Também lhe queria colocar, nomeadamente, ainda relativamente à pergunta anterior, nomeadamente relativamente a três aspectos que concretizou, que foi a biovigilância, a autossuficiência e a garantia da disponibilidade. Estes três aspectos que são extremamente importantes. Por outro lado, sabendo nós que há um crescimento, de facto, doações e transplantes e uma diminuição de importações, e, portanto, esta proporcionalidade e esta correlação começa a ser relativamente favorável, também aqui nesta sede, em que é que nós, deputados, e em que é que a Assembleia da República, quer na questão de informação, quer na questão de literacia nesta matéria, pode ser importante para esta questão. Então, são estas três questões. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra, porque se inscreveu, à Sra. Deputada Ângela Guerra, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu peço desculpa, mas estava ao telefone quando a Vossa Excelência estava a terminar a ordem aqui de inscrições. Naturalmente gostava, em primeiro lugar, em representação do Grupo Parlamentar do PSD, de cumprimentar os senhores e agradecer a vossa vinda aqui ao nosso grupo de trabalho. É muito importante, de facto, em sede de especialidade, ouvirmos as entidades que trabalham todos os dias com esta matéria, porque para nós, alguns juristas, outros médicos, outros nem por isso, temos alguma dificuldade não só em perceber a terminologia, como perceber basicamente como é que funcionam até as instituições umas em coordenação com as outras. Em função também das perguntas que o meu colega já colocou, designadamente de o que é que com esta transposição de diretiva vimos substancialmente alterado no ordenamento jurídico e também em função daquilo que foi a exposição inicial do Sr. Eu gostava de lhe colocar algumas questões designadamente no que se prende com o artigo 8º e 9º e no que diz respeito ao Código Único Europeu e ao Registro Português da Transplantação. Disse-nos que passam a estar todos obrigados a este Registro Português de Transplantação, mas a minha pergunta é, então, mas se no âmbito da anterior diretiva já existia este código ou uma espécie de codificação para cada tecido e célula, pese embora não tivesse esta denominação, imagino eu, o que é que isto traz de novo? O que é que este sistema traz de novo para nós percebermos efetivamente se esta diretiva é assim tão importante de ser incorporada neste regime jurídico? E depois, eu não percebi muito bem aquela questão do registro obrigatório do banco e de tecidos e células. O que é que incorporou neste banco de tecidos? Portanto, o banco já existe, o registro obrigatório, creio eu que também, pelo menos quando recolheram a colheita de sangue do cordão umbilical do meu filho quando nasceu, eu tenho ideia de que foi para este sítio que foi essas células ou esses tecidos. Gostava de perceber o que é que o Sr. quis dizer com isto, o que é que há em termos de alteração, portanto, para além do Código Único do Registro Português da Transplantação, este registro obrigatório para o banco, o que é que temos também de novidade? E depois eu confesso que não percebi muito bem a questão da verificação da equivalência. Se não se importasse, agradecia que dessemos também alguma explicação adicional sobre esta questão. E para já é só, muito obrigado.
Muito bem, muito obrigado, Sra. Deputada. Também na qualidade de, agora na qualidade de deputado do grupo parlamentar do PCP, gostava de colocar duas questões que já foram de certo modo afloradas. Uma delas tem a ver com esta questão do registro. O Sr. Presidente disse que há esta novidade relativamente aos registros, perceber se antes não havia registros ou que, qual é a diferença no fundamental relativamente ao processo que existia ou não. E outra também se prende com esta questão das equivalências, porque o Sr. Presidente diz que falava nas equivalências, mas que não havia uma forma de compatibilizar, ou não era referido como é que se definia essa verificação de equivalências, apresentava como problema. E depois, ao lado, colocava que esta legislação mexe nessa matéria, e a pergunta era concreta, era perceber se, na vossa perspectiva, a atual proposta que estamos agora a discutir resolve este problema que tinha sido aqui identificado das equivalências ou não. Eu não percebi, foi esse enquadramento. E disse, e pronto, e tem agora, Sr. Presidente, ou como disse, como queira gerir, o tempo para as respostas, o fundo da sala. Está um cronómetro lá em cima, indicador do tempo, mas como reparou, eu não fui...
Passei os 10 minutos.
Passou um bocadinho, mas não... Quer dizer, não é, a ideia é que nos possa esclarecer mais do que sermos rigorosos na utilização do tempo, mas é só a título de controle próprio, se quiser, ele está ali em cima. Muito obrigado. Tinha a palavra.
Muito obrigado. Eu ia pedir à doutora Ana Silva se quer esclarecer alguns aspectos relativamente, designadamente em relação ao articulado, okay, aos artigos 8º e 9º, e depois pedi à doutora Ana França para, em relação ao registro português de transplantação, se fazia esse afloramento.
Muito boa tarde a todos. Em primeiro lugar, queria dizer que nos congratulamos pelo facto de vermos na republicação, primeiro porque se faz a republicação da Lei 12, que era uma necessidade há muito que o IPSC se vinha debatendo pela necessidade de ser feita a republicação da Lei 12. É a segunda tentativa, já viemos cá, penso que há 2 anos, esta mesma Comissão de Saúde, no sentido de debater e de viabilizar a republicação da Lei 12, e acabou depois por não seguir. Portanto, é uma felicidade ver que finalmente a Lei 12 vai ser republicada, porque estava completamente desatualizada na sequência da reestruturação que houve em 2012 no Ministério da Saúde, em que foi extinta a Autoridade para os Serviços de Sangue e Transplantação e em que as suas competências foram fundidas em duas instituições, no Instituto Português do Sangue e da Transplantação e na Direção-Geral da Saúde. E, portanto, com a republicação da Lei 12, arrumam-se as competências e harmoniza-se essa legislação com as leis orgânicas das atuais instituições. Por outro lado, também é uma felicidade verificar que a Lei 12, a republicação da Lei 12, republica também a transposição da Diretiva da Codificação, porque a transposição da Diretiva da Codificação foi enxertada num dos artigos, que é o artigo 8º, relativo à rastreabilidade. Toda a Diretiva tem a ver precisamente com a rastreabilidade. Portanto, a Diretiva da Codificação vem facilitar, como a própria Diretiva o diz no seu preâmbulo, vem facilitar a rastreabilidade. A rastreabilidade já existia, já era assegurada, mas agora esta diretiva vem facilitar a garantia e essa necessidade, essa obrigatoriedade de assegurar a rastreabilidade. Lamento que, em relação à diretiva da importação, ela não seja republicada na Lei 12, porque como intérprete e aplicadora desta lei, e conhecendo as suas dificuldades na sua aplicação no terreno, porque ela é uma lei complexa, eu sei que seria muito mais fácil para quem a aplica e a interpreta no terreno que ela fosse também inserida na republicação da Lei 12, porque fica um bocadinho estranho que a Lei 12 tenha a diretiva da codificação e não tenha a diretiva da importação. O IPSC desde o início se debateu para que isso fosse feito, mas como não coordenou os trabalhos, como aqui referimos, portanto, não foi proposto isso, não é? Desde o início que nós nos debatemos pela necessidade de ambas as diretivas serem enxertadas na Lei 12 e de serem, portanto, aprovadas via lei e não decreto-lei. Relativamente agora em concreto às diretivas, relativamente à diretiva da importação, a diretiva da importação, como ela própria diz, vem definir aquilo que não estava definido, vem definir os procedimentos de verificação da equivalência das normas de qualidade e segurança. Ou seja, o atual artigo 9 da Lei 12 é um artigo que é o único artigo da Lei 12, é o único artigo da Lei 12 que fala da questão da importação e exportação de tecidos e células. Só há este artigo. Este artigo corresponde à transposição da Diretiva-Mãe, que é a Diretiva, portanto, de 2004, de 23, que foi transposta para este artigo nesta parte, e que esta Diretiva, a Diretiva-Mãe, vinha, de facto, estabelecer a obrigatoriedade de, nos casos de importação ou exportação, serem asseguradas, portanto, o cumprimento das normas de qualidade e segurança. Ou seja, o que dizia a diretiva mãe e que diz hoje em dia aqui o artigo 9 da Lei 12, é uma regra muito simples, que é todos os tecidos e células importados de países terceiros só podem ser para Portugal se cumprirem normas de qualidade e segurança equivalentes às que nós praticamos, às que nós cumprimos de acordo com esta lei. Toda esta lei, a Lei 12, está recheada de requisitos de qualidade e segurança no que diz respeito a uma série de aspectos, como seja a temperatura do transporte, como seja o armazenamento, tudo para que os tecidos sejam, no fundo, conservados, para que a sua qualidade seja conservada e a sua segurança, e para que os doentes que os recebem não tenham reações adversas, não, para que haja segurança na transplantação destes tecidos. E, portanto, o problema é exatamente aqui, ou seja, portanto, a diretiva dizia, portanto, tem que cumprir as normas de qualidade e segurança, ou seja, os tecidos e células que vêm dos países terceiros têm que cumprir as normas de qualidade e segurança equivalentes aos que estão aqui previstos na Lei 12 e que são os das diretivas e que são os que são aplicáveis no espaço da União Europeia, porque são decorrentes das diretivas, portanto, todos os países já transpuseram estas diretivas e, portanto, são todos comuns, são padrões de qualidade e segurança comuns em toda a União Europeia. Mas depois não se dizia de que modo é que se faz o apuramento, digamos assim, a avaliação dessa equivalência. E isto não foi definido na Lei 12, precisamente porque a Diretiva-Mãe não o definia. A Diretiva-Mãe diz precisamente que, portanto, reservou para a Comissão a sua regulamentação. Portanto, de maneira que na transposição desta Diretiva-Mãe, quando a feitura da Lei 2009, obviamente que o legislador não podia definir esse processo de verificação dessa equivalência, porque a própria diretiva não os definia. E mais, a diretiva também não deixava aos Estados-membros definirem esses procedimentos, porque reservou para a Comissão a competência para definir esses procedimentos. Portanto, deste modo, o artigo 9 não definiu, nem podia definir. E o que é que muda agora com esta lei? A lei, portanto, com esta diretiva. A diretiva vem dizer como é que isto é feito. Portanto, sempre que há necessidade de importar um tecido de um país terceiro, vamos supor, por exemplo, imagine vamos importar córneas, imagino que há um banco aqui em Portugal de tecidos que pretende importar córneas de um país terceiro, por exemplo, a Finlândia. Para ser autorizado a importação dessas córneas, para serem transplantadas num doente português, é necessário, no fundo, analisar todo um processo que nos há de chegar a nós, IPST, porquê? Porque somos nós que somos os responsáveis pela importação, pela autorização da importação de tecidos. Vai ter que nos chegar o requerente, o banco que requer esta autorização, vai ter que nos fazer chegar toda uma série de documentação e de informação que está definida na diretiva. Na diretiva, não vale a pena estar aqui a dizer, porque são muitas coisas e estão definidas. É só, portanto, ler os artigos. Portanto, estão definidos nas diretivas e nós, a autoridade competente responsável por essa verificação, com estas informações e esta documentação que é discriminada, é detalhada por esta diretiva da importação, vamos conseguir avaliar se efetivamente podemos autorizar a importação destas córneas da Finlândia, se elas de facto reúnem os critérios de qualidade e segurança equivalentes aos nossos. Eu vou dar um exemplo muito concreto. Uma das principais preocupações que temos quando autorizamos ou estamos a analisar um processo para autorizar a importação de um determinado tecido é no que diz respeito aos critérios de seleção dos dadores de tecidos. Porque na Europa, os dadores de tecidos, os dadores de cadáver, normalmente os tecidos são colhidos em dadores de cadáver, são avaliados a partir do cumprimento de determinados requisitos. Uma batalha, um checklist de requisitos, de exames que têm que ser feitos para nos assegurarmos que efetivamente aquele tecido reúne as condições de qualidade e de segurança e que pode ser, de facto, ser transplantado num doente que dele precise com qualidade e segurança. Os países terceiros, como não estão vinculados às diretivas comunitárias, aplicam os tecidos que entenderem, não é? E, portanto, há esta preocupação de saber que aquele tecido que vem de um país terceiro foi o seu dador, foi bem selecionado, de acordo com os padrões de qualidade e segurança aplicáveis na União Europeia. Eu penso que, relativamente à importação, relativamente à codificação, a codificação é um bocadinho também a mesma coisa, isto é... A codificação, a diretiva da codificação vem, portanto, facilitar a rastreabilidade. Ou seja, a rastreabilidade já existia, já se fazia, já é assegurada e nem podia deixar de ser o que é daquelas coisas básicas nesta atividade. Porque o que é que significa a rastreabilidade? A rastreabilidade é... O que diz a lei no artigo 8º é um princípio geral que é todos os tecidos e células têm que ser rastreados e têm que ser rastreáveis desde a dádiva até à sua aplicação, desde o dador até ao receptor. Ou seja, quando se fala em rastreabilidade, significa que estamos a falar da capacidade de localizar um determinado tecido, saber quem foi o dador, saber onde foi armazenado, saber quem o colheu, saber quem o aplicou ou se foi eliminado. Isto é que é a rastreabilidade. E a rastreabilidade é muito importante porquê? Porque, imagine, um exemplo muito concreto, normalmente um dador dá vários tecidos, dá vários órgãos, portanto, dá órgãos e tecidos. Imagine que o dador, portanto, o órgão desse mesmo dador ou uma córnea desse dador foi transplantada num determinado doente. Esse doente fez uma reação adversa a essa córnea. Imediatamente tem que notificar às autoridades competentes. Isto é que é a biovigilância. Tem que notificar, alertar para dizendo que, atenção, este tecido foi transplantado, proveio deste doente, deste dador, foi transplantado num doente, o doente teve uma reação adversa ao tecido, há que tomar todas as medidas necessárias para não se libertar mais nenhum tecido para a aplicação no ser humano que proveio do mesmo dador. Por isso é muito importante a rastreabilidade, para localizar de imediato quem foi o doador e localizar de imediato os outros tecidos que provieram do mesmo doador para se poderem retirar de circulação ou então não os libertar, no caso ainda estarem armazenados para transplante. E, portanto, o Código Único Europeu vem facilitar a rastreabilidade. Porque o Código Único, quando falamos em Código Único Europeu, são várias coisas. Não é só o número do dador. Há tendência para confundir o Código Único Europeu com o Código da Dádiva. Mas, à semelhança daquilo que se passava com a Diretiva da Importação, também esta Diretiva da Codificação vai, no fundo, regulamentar aquilo que não foi feito pela Diretiva-Mãe, porque a Diretiva-Mãe, também já ela, falava na codificação dos tecidos, mas não dizia como é que essa codificação era feita. Dizia que essa codificação deveria ser feita no futuro de acordo com aquilo que viesse a ser definido pela Comissão Europeia numa determinada diretiva. E assim foi. Aqui temos a diretiva. Finalmente, acho que já as diretivas são de 2004, 2006, estamos em 2017 e, portanto, temos finalmente o tal código que já em 2004 a diretiva também falava. Portanto, a atribuição deste código é muito importante para, portanto, tornar mais fácil identificar um dador, uma dádiva, identificar o banco que armazenou este tecido. E, obviamente, que isto também é muito importante quando estamos a pensar no intercâmbio de tecidos, não só relativamente à importação, como também na própria circulação, porque relativamente aos tecidos há de facto um grande intercâmbio ao nível da Europa de tecidos. O tecido é colhido em Portugal e se calhar é enviado e aplicado em Itália ou ao contrário, e portanto havendo um código único europeu fica muito mais fácil, portanto, garantir a rastreabilidade deste tecido, não é? Que anda de país para país e que envolve várias instituições diferentes, não é?
Doutora, peço desculpa. Então, mas isto só veio, digamos assim, criar um código único para os países da União Europeia, porque eles em cada
Não, e para os importados também.
Para os que importam também.
Também.
E para os que
também.
Nós importamos lá também, portanto, esses países terceiros que faz referência, estes terceiros?
Os países terceiros, obviamente, não estão vinculados às diretivas comunitárias e, portanto, eles não vão instituir nenhum código único europeu. O código chama-se, de facto, Código Único Europeu, não é?
Mas os nossos tecidos não tinham já um código?
Os nossos tecidos,
quando eram recolhidos, tinham um
os
código.
Nossos tecidos têm um chamado número único de dádiva, mas isso é diferente de Código Único Europeu. O Código Único Europeu, conforme está definido num dos anexos aqui da diretiva, portanto do documento e das diretivas, o Código Único Europeu inclui um número único de dádiva que sempre teve, sempre se fez, obviamente que o número único da dádiva é das primeiras coisas a fazer, ou seja, há um dador, esse dador deu órgãos e deu tecidos. Imediatamente atribuído um número único da dádiva. Apesar de ele dar órgãos e dar tecidos e dar diferentes tecidos e dar diferentes órgãos, o número único da dádiva é o mesmo. E isso sempre foi feito e é feito. O que é que acontece? O Código Único Europeu vai incluir também este número único da dádiva, mas vai mais além, não se esgota no número único da dádiva, não é? Inclui, como está previsto na diretiva e agora no diploma que transpõe as diretivas, inclui a estrutura do Código União Europeu, inclui duas coisas, a chamada sequência de identificação da dádiva, que inclui o código do Banco de Tecidos e Células, ou seja, o tal número do Banco de Tecidos e Células, inclui o número único de dádiva, lá está, não confundir número único de dádiva com código único europeu, porque o número único da dádiva faz parte do Código Único Europeu, mas o Código Único Europeu não se esgota no número único da dádiva. Inclui também a chamada sequência de identificação do produto, isto é, o código do produto, o número de fracionamento e a sua data, e a data de validade do produto. Portanto, e agora até me perdi um bocadinho. Não sei. Diga, diga. Ah, obrigadíssima. Eu vou
acrescentar. Na sequência do que atrás foi dito, eu queria reforçar esta questão com uma pequena explicitação que tem a ver que os bancos têm que obrigatoriamente ter o código, uns bancos de tecidos. Nós temos bancos públicos e bancos privados de tecidos. Portanto, qualquer tecido que seja de um banco público ou de um banco privado tem que ter essa identificação do sítio de onde foi processado, de onde foi armazenado e a partir do qual é distribuído. E isto tem que, antecipadamente, antes ter a identificação do país, uma vez que estamos a falar da União Europeia, portanto, a identificação do país, a identificação da fonte do tecido, de onde ele se origina, e depois, quando é processado, quando é armazenado e antes de ser distribuído, tudo isso tem que estar sequenciado neste código único. O facto de se ter falado anteriormente que estes bancos de tecido tinham que ter também eles próprios uma codificação, compreende-se que um banco de córneas do Porto não tem o mesmo código que um banco de córneas de Lisboa ou de Coimbra ou de outro sítio qualquer. Portanto, são processos diferentes, e quer públicos, quer privados, e também aí tem que ter uma diferenciação. Em relação a um aspecto muito importante que eu ouvi aqui consignado e considero de extremamente importância, a questão da literacia da saúde e nesta matéria são muito importantes. E as questões da biovigilância são de tanta relevância que qualquer coisa que acontece num sítio qualquer em relação a uma reação de um produto qualquer num doente, deve imediatamente ser reportada em termos de biovigilância, e temos já essa possibilidade de ser feita online através do sítio da biovigilância do Instituto Português de Sangue e Transplantação, para que esse evento seja analisado e ver se há repercussões e se temos que fazer todo o trajeto retrógrado até à identificação da origem e as medidas de contenção ou de modificação que são precisas fazer em relação a essa ocorrência. Esta questão da biovigilância é determinante para o sucesso da aplicação de tecidos. Com facilidade, e porventura já se ocasionaram, um dos problemas que nós temos e que debatemos é que atualmente os dentistas aplicam osso cuja origem desconhecemos, e é um problema que temos que se nos levanta e que temos que avaliar o que é que se está a passar, de qual é a origem deste osso. É um osso de origem humano, não é de origem humano. O que é certo é que vemos muitas vezes pessoas reportarem-nos de uma forma indiferenciada reações adversas de edema, de inclusivamente que têm que fazer tratamento com corticosteroides por causa dos efeitos adversos dessas aplicações. É uma área que pretendemos, no sentido da autossuficiência também, abranger. E é um intuito do IPST e da Coordenação Nacional de Transplantação abranger toda essa área no sentido de esses procedimentos poderem ser seguros. E também saber que, o que é que se faz, e cada um tem o direito de saber exatamente o material que lhe é aplicado. Tal e qual, quando recebemos, quando é aplicado num doente um dispositivo, um stente, nas coronárias, um dispositivo qualquer, tem uma identificação de um código. E esses códigos devem acompanhar a pessoa, porque alguma coisa que aconteça relacionado pode ser reportado. Por isso mesmo, estes aspectos aqui em relação aos tecidos também são muito relevantes e a disseminação deste conhecimento nas populações é importante nós alertarmos para isso. Em relação ao registro, desde, talvez em 2005, foi feita uma recomendação da Comissão Europeia em relação à necessidade de haver registros na Europa. Registros, cada país tinha os seus registros a nível individual, a nível das instituições hospitalares, todos até se criar um sistema a nível nacional, como nós estamos no Serviço Nacional de Saúde, de registros, mas não temos acesso a registros de entidades privadas, porque são sistemas individualizados. Aqui, com a criação do Registro Português de Transplantação, que derivou também dessa recomendação e que está consignado em relação aos órgãos da Lei 36 de 2012, essa obrigatoriedade do registro, que cabe ao IPSD, é importante para que todo o processo, desde a dádiva, desde o registro das análises que o dador fez em termos de qualidade e segurança, sejam mantidos e registados e todo o processo seguido. O Registro Português de Transplantação registra qualquer tipo de dádiva de órgãos, tecidos ou células, desde a referência do dador até ao seguimento dos doentes em quem foi aplicado, tanto um órgão como qualquer tecido ou células. Portanto, esse seguimento desses doentes é acompanhado para saber o que aconteceu, inclusivamente com visitas de follow-up, quando necessário, mais dos tempos que forem previstos para esta situação. Daí que esta matéria de registros seja importante, também a nível da Europa, a consignação de que poderia haver a nível europeu um registro dos registros, porque quanto a noção entre os pares é de que quanto mais volume de casos tivermos para estudar as ocorrências, melhores resultados e conclusões podemos tirar. Assim como na América, o volume de casos que tem é de tal maneira que há estudos subsequentes de desenvolvimento de atividade e daquilo que poderá ser feito no futuro, assim a Europa decidiu que seria bom juntarmos os esforços no sentido de termos registros que tivessem campos semelhantes e que pudessem ser refletidos em uma atividade a nível europeu com uma população que é mais, como é dizer, mais aproximada em termos de características e seguramente bastante dispares da população americana. E por isso saber concretamente os problemas com que nos debatemos e como poderemos encontrar as melhores soluções para eles. Muito obrigada.
Muito bem, Sr. Presidente, julgo que ainda quererá dizer alguma. Sim, senhora, muito bem.
Peço desculpa. Eu gostava só de colocar uma questão final. Considerando que não foi o Instituto que os senhores representam que teve a iniciativa legislativa, já ouvimos aqui algumas sugestões, designadamente esta última que acabámos de ouvir, do registro, algumas pequenas, digamos assim, alguns lapsos que eventualmente o texto possa ter e que poderiam ser ainda incorporados. Nós gostávamos muito de perceber se agora em sede de especialidade, não tendo sido a iniciativa dos senhores, mas se os senhores entendem que há alguma coisa que gostariam de ver aqui incorporada no texto. Têm alguma proposta a fazer-vos ou deixar-vos?
Bem. Muito obrigado. Senhora deputada, muito obrigado. Senhor Presidente, sendo necessariamente as intervenções curtas, porque temos agenda agora e por isso o que gostava de dizer é que a audição não esgota aquilo que é a possibilidade de interagirmos sobre esta matéria. Por isso, se entenderem que há outras questões que nos possam querer fazer chegar por escrito como propostas e sugestões, isso é possível. Por isso, nós, como disse no início, estamos a começar, esta é a primeira audição, por isso há espaço para recolhermos também algumas propostas.
Posso falar?
Pode. Pode falar. Acho que queria falar, não é? Não sei, o senhor
não,
presidente
não,
é que...
Eu falo. Sim, eu tenho aqui algumas... Eu já percebi que não vai haver mais tempo para podermos desenvolver aqui esta discussão, que não é discussão, enfim, é... mas, de facto, eu tenho aqui algumas coisas que acho que valia a pena que a Comissão de Saúde refletisse sobre elas, nomeadamente algumas correções, e uma delas extremamente importante, que de facto, é um erro que tem mesmo que ser emendado, não pode ser publicada assim a lei. E, portanto, eu agradecia mesmo essa possibilidade de podermos enviar-vos essas sugestões.
É fazer chegar aqui ao grupo de trabalho que depois nós fazemos distribuir por todos os grupos parlamentares. Então, Sr. Presidente, tem a palavra para fazer o encerramento.
Antes enfim, proferir palavras, relativamente a esta nossa vinda aqui e de agradecimento, queria dizer o seguinte em relação a dois aspectos que me parece que são relevantes frisar e que um dos seus deputados, que eu agora não me recordo quem, que levantou em relação à questão da autossuficiência e da garantia da disponibilidade. A questão da autossuficiência em termos de tecidos e células é naturalmente ou deve ser uma meta de quem esteja, enfim, numa instituição como o Instituto Português do Sangue e Transplantação. Naturalmente que pensamos que, não de um dia para o outro, mas que é possível virmos a chegar à autossuficiência em relação a algum tipo de tecidos. Há outras situações, como por exemplo em relação às células estaminais vulgarmente, que é a questão dos dadores de medula óssea e a falta de dadores de medula óssea compatíveis. Isso será sempre uma coisa, perfeitamente imprevisível, quer dizer, não é possível, porque tudo depende da própria diversidade genética e, portanto, não é possível, ninguém pode garantir podermos ter autossuficiência em relação a isso, mas isso é em relação às células estaminais. Mas isso é por questões, enfim, que todos nós entendemos, tem a ver com a própria diversidade genética e, portanto, por isso nós exportarmos para alguns países, porque aqui encontram essa compatibilidade, e, por outro lado, nós importarmos de outros países. Em relação a outros tecidos, como seja a situação do osso e córneas, pensamos que, como disse, não de um dia para o outro, mas é nosso objetivo tentar vir a conseguir a autossuficiência. Esse será um dos nossos propósitos, mas repito, e como devem saber, por razões de ordem técnica, não é possível de um dia para o outro fazê-lo. Estamos a diminuir, como viram, a importação, e esse é um dos nossos propósitos. E terminava agora, porque já vi que o Sr. Presidente ia para me dizer isso, para agradecer aos seus deputados, enfim, terem estado aqui connosco, o convite para aqui estarmos, agradecemos vivamente, e naturalmente, porque é a nossa obrigação, estamos completamente disponíveis, como disse a doutora Ana Silva e a doutora Ana França, estamos completamente disponíveis para todas as interpelações e esclarecimentos e as chegas, passa a expressão, possamos dar para melhorar todo o articulado e este diploma que está para ser elaborado ou que está em vias de ter elaboração. Muito obrigado, mais uma vez.
Muito bem, muito obrigado. Nós é que agradecemos, Sr. Presidente, e na pessoa do Sr. Presidente ao Instituto Português do Sangue e da Transplantação, e reafirmar a disponibilidade para receber os contributos que nos queiram enviar. E terminamos a reunião. Não sei se os senhores deputados podem ficar um bocadinho para combinarmos o nosso, se calhar era melhor, a nossa agenda para daqui em diante, e entretanto despedimos-nos.